Olá, galera. Começando mais um Telecast. Eu sou Celso Shigami, estou aqui com o maestro Cássio Zirpo e também com o João de Andrade Neto para a gente analisar o 2x2 entre Autos e Náutico, que terminou aí eliminando a equipe alvirrubra da edição 2018 da Copa do Nordeste. O Náutico que, durante uma parte significativa do confronto, esteve a um gol de se classificar, o que, depois do início de Nordestão que o Náutico fez, seria até surpreendente, mas o Náutico, que vive aí a expectativa de uma decisão de estadual, que pode ser histórica para o clube, né, encerrando aí possivelmente um jejum, optou por ir a campo com a equipe reserva. Então a gente vai analisar essa decisão do técnico Roberto Fernandes, o que rolou dentro de campo também e os reflexos dessa eliminação para o contexto alvirrubro. Vou começar analisando aí o que aconteceu dentro das quatro linhas, antes de a gente falar da polêmica propriamente dita, João. Já para a gente passar rapidamente sobre o que aconteceu dentro de campo, que acho que acaba sendo menos relevante diante de todo esse cenário. É por aí, João, você cobriu esse jogo pelo Super Esporte, não é isso?
Celso, assim, eu cobri e eu fiz o jogo e assim, é aquele negócio. Eu no final, eu não vou querer crescer agora, não. Eu tô falando sério. Mas o Náutico foi eliminado na primeira rodada da Copa do Nordeste. Não foi eliminado hoje. Isso é uma polêmica mais pra frente. Pra mim foi eliminado na primeira rodada da Copa do Nordeste. Quando empatou com o Altos.
Mas na primeira rodada, né?
Exatamente. O Náutico, na verdade,
foi o maior zigoto da história do zigoto. Não tem como bater isso. Só se ele dissesse no primeiro tempo. Terminou o primeiro tempo, só que ele tá fora já.
Pela escalação.
O time vai estrear no campeonato e a escalação. Não dá.
Tá eliminado. Não, mas veja só. O zigoto, quando eu sou no zigoto, eu sou zigoto, mas não, geralmente é certo. Enfim. Mas a questão não é essa, não. O Náutico foi eliminado porque foi o único time do grupo que não venceu o Altos. Ponto. O Náutico não venceu o Altos. O Botafogo da Paraíba, por exemplo, empatou com o Altos no Piauí e venceu o João Pessoa. Então, assim, o Altos foi o fator de balança dessa eliminação do Náutico. Nesse jogo específico lá de Teresina, eu acho que o Roberto... Eu não crucifico o Roberto por colocar um time em reserva, porque, na verdade, esse time que o Roberto botou é muito reserva. Tirando o Bruno, que é o titular, e o Wendel, que é um jogador importante... E até o Jobson também, porque mais Jobson é reserva, tá? Apesar de ter sido jogando bem, mas o Jobson é reserva. O Wendel e Bruno, você pode colocar. Bruno com certeza, mas o Wendel, no jogo passado, por exemplo, foi reserva contra o Salgueiro. O resto foi muito reserva. Richard, ele colocou na zaga Richard, que é um garoto da base, que só tinha feito um jogo pela outra temporada, jogando improvisado da lateral esquerdo. Então, assim, foi muito reserva, mas eu não condeno o Roberto Fernandes para essa escolha. Porque o Náutico realmente tem uma decisão, como o Celso falou, histórica para o clube. O Náutico já vendeu, até a gravação desse telecast aqui, tem vendido 17 mil ingressos antecipados. Então você vê, a torcida do Náutico está mostrando o que é prioridade para o clube.
Mas você deixa de ser zigoto e comente o que aconteceu dentro das quatro linhas antes da gente falar da polêmica.
Eu ia fazer isso agora, tá vendo aí? Vamos lá. Dentro das quatro linhas, o que eu vi foi o seguinte: mesmo o Náutico com esse time reserva, o Náutico começou bem a partida. Começou nos primeiros 15 minutos, muito maior do que o Altos, errando basicamente o último passo ali, o passo da finalização, mas jogando no campo de ataque do Altos, que é uma equipe muito limitada. O Altos jogou com o time completo dele, mas é muito limitado. E abriu o placar com 3 minutos com o Rafael Ribeiro de cabeça, num levantamento de Jobson. Quando o Náutico fez aquele gol, deu até a impressão que o Náutico poderia ganhar com uma certa facilidade a partida, porque realmente o Náutico começou bem o jogo. Só que a partir daí, o Náutico foi perdendo para ele mesmo, ele foi se tropeçando nas próprias pernas, os erros do Náutico fizeram com que o Altos crescesse, principalmente os erros da defesa, essa defesa muito jovem, que eu acabei de falar aqui, o Richard e o Rafael Ribeiro são dois meninos da prata da casa. O Altos cresceu em cima dos erros do Náutico, empatou num gol de pênalti, virou num gol que a origem da jogada estava impedida, um impedimento não é um impedimento clamoroso, é um impedimento de poucos centímetros, assim, mas estava impedido, virou o jogo. Mesmo assim, o Náutico, depois que tá o 2x1, o Náutico ainda conseguiu empate com o Jobson no último 46 do segundo tempo, o que manteve a esperança do Náutico de classificação, porque a essa altura o Bahia já vencia o Botafogo da Paraíba lá em João Pessoa. Então bastava o Náutico com uma vitória simples. E o final do primeiro tempo deu essa impressão, deu essa chama de que o Náutico, mesmo com um time muito reserva, poderia vencer o Altos. Porém, aí sim, Roberto Fernandes errou. E para mim, errou muito grave. E acho que Roberto Fernandes errou. Foi o maior erro de Roberto Fernandes até agora no Náutico em 2018, como técnico do Náutico. Ele tira Clebinho, que estava jogando mais uma partida fraca de Clebinho. Mas o problema não foi a saída de Clebinho. O problema foi a entrada de Daniel Bueno no campo. Porque Daniel Bueno é um jogador lento. É um jogador sem mobilidade. É um jogador que, assim, é o tipo de jogador, Celso, que você só admite ter esse jogador no elenco quando esse jogador tem uma ótima finalização. Tipo Fred. Fred do Cruzeiro, Fred que, enfim, Fred todo mundo conhece. Fred é o tipo de jogador paradão, mas que você admite ter no campo, né, ter ele no time, porque Fred vai chegar três bolas no pé dele e vai botar duas pro gol. E Daniel Bueno tá longe disso, tanto é que não fez nenhum gol no Náutico ainda. Quando Daniel Bueno entra, a intenção de Roberto era bola aérea, até porque tava chovendo muito em Teresina, o campo ficou pesado, enfim. Mas Daniel Bueno destruiu a mobilidade ofensiva do Náutico. O Náutico engessou. E aí, com as chuvas, que ficaram mais fortes, depois ele botou Rogerinho no lugar de Fernandinho, ele tentou mexer, mas o dano já tinha sido feito com a mudança de Daniel Bueno em campo. Eu acho que Daniel Bueno, ele sugou toda a energia ofensiva do Náutico. Tanto é que no segundo tempo o Náutico só chegou duas vezes, um chute de Jobson de fora da área, já aos 31 minutos do segundo tempo. 31 do segundo tempo.
João.
E uma cabeçada de Rafael Ribeiro num bololô na área. E só. Então assim, eu João. Acho que, antes, pra passar a palavra a casa, só pra, vou terminar a casa, vou passar pra você.
Não, que é uma pergunta, na verdade eu quero, na verdade é uma pergunta falar, você que eu quero fazer. Daniel treina bem. Assim, porque ele tem alguma coisa que ele é diferente, que ele faz alguma função. Porque, assim, nas partidas do Náutico, são atuações nulas seguidas. Assim, nenhuma que tenha sido mais ou menos. Assim, o nível técnico dele, que ele é um jogador profissional que tem uma história, e em futebol existem vários níveis. Mas o nível dele é muito abaixo do que... E olha que o do Náutico, obviamente, não está na terceira divisão. Mas esse Náutico que vem se reestruturando já está muito acima dele, pô. Então, assim, para ele ser acionado, ele tem que ter algum desempenho que em algum momento surpreenda Roberto Fernandes.
Não, não tem, assim, dos treinos, vem poucos treinos, né? Porque, na verdade, os treinos são quase todos fechados. Mas, assim, ele é um jogador que a contratação dele já foi questionável, porque ele é um jogador de 30 anos, não é novo, tem 35 anos, 34 anos, 35 anos, é um jogador já rodado, que fez a carreira toda na Ásia, em centros bem periféricos do futebol, jogou no interior de São Paulo, na Série A2, A3, então, assim, é um cara que não tem carreira, uma carreira que chama atenção. E tem 35 anos, então, a ida dele para essa viagem para Teresina mostra quanto o Náutico levou reservas, porque... E a entrada dele, para mim, foi um erro absurdo de Roberto Fernandes, que eu acho que, para mim, foi o que determinante para o Náutico não vencer o Altos. Talvez se Daniel Bueno não tivesse entrado em campo, o Náutico tivesse forças para vencer o jogo. Com o Daniel Bueno em campo, o Náutico sucumbiu. Porque é o tipo de jogador, Cássio, e aí agora eu vou passar a palavra para tu de vez, é o tipo de jogador que não é que ele é nulo. Porque se fosse nulo, estava bom. Era um a menos. Na verdade, ele atrapalha. Ele atrapalha todo o contexto do time do Náutico, porque o time fica engessado e travado.
Olha, João, eu concordo com você sobre a atuação do Daniel Bueno, mas não vou colocar nele a conta do resultado, ou mesmo só de Roberto Fernandes, que o acionou e que teve a decisão dessa escalação, mas entre as peças, algumas estiveram bem abaixo. Eu destaco, assim, das que não estiveram, o Jobson, mas o setor defensivo do Náutico, acho que atrapalhou, é verdade. O jogo ficou, no segundo tempo, tudo que o Náutico não precisava hoje nessa situação era de uma chuva torrencial. Assim, também, meu amigo, no Piauí, enfim, apesar da época do ano, mas não ajudou nem um pouco. Mas o que eu acho a grande bronca desse resultado, e aí voltando para Roberto Fernandes, ou seja, o time como um todo, não vou colocar só na conta de Daniel Bueno, mas a escalação talvez fosse suficiente para ganhar do Altos. Mas o talvez o Náutico não tinha esse direito. Depois do esforço para ganhar de Bahia e de Botafogo na arena, eu acho que o Náutico não deveria ter ido com talvez. É, querendo ou não, o Náutico ainda não está plenamente aliviado financeiramente, e uma vitória hoje teria garantido R$450 mil ao clube. O clube sai da competição com 750 mil, né? Jogou 250, ganhou 250 na fase preliminar, aí por chegar à fase de grupo ganhou mais 500. E durante o primeiro tempo ainda, tirando uma grande goleada, o Náutico precisava apenas que tivesse um vencedor no jogo da Paraíba. E assim como o Fred vinha alertando, ainda que o Bahia não esteja empolgando, mas o crescimento técnico do Bahia, seria natural o Bahia se impor do outro Botafogo, o que aconteceu. E o Náutico não ficou esperando muito tempo para ter o resultado, não. Então, assim, durante a maior parte do jogo lá em Teresina, o Náutico já sabia que se vencesse tinha classificação. E nesse cenário, assim, eu acho lamentável a escalação que estava lá. Por exemplo, não tem Tarcísio em vez de Daniel Bueno. Assim, tem algumas opções de escolhas técnicas para esse jogo, embora o foco, como o João mesmo falou, seja a disputa do título estadual. Mas tem um viés histórico também. Foi a quarta vez que o Náutico jogou a Copa do Nordeste desde que ela voltou em 2013. São seis edições, né? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 6 edições. O Náutico jogou 4. Caiu na fase de grupo nas 4. É um desempenho vergonhoso. E assim, eu tenho vocês, alguns ouvintes que já escutam há algum tempo, mas...
E que contradiz, né, Cássio, com o próprio histórico do Náutico em competições regionais e nacionais, né?
Não, exatamente. E quando eu falar vocês, é vocês mesmo. Vocês, meus amigos aqui do podcast, sabe que eu gosto desse contexto histórico, que eu prezo um pouco para isso, um pouco bastante, na verdade. Então, assim, e ver que o Náutico abre... ver que o Náutico, assim, deixa... Depois de se esforçar tanto nos dois jogos seguidos na arena e deixar essa classificação escapar por não ter... Não é que o Náutico mandou o time B. Esse time foi de B para C. Não era nem o time reserva, não era o melhor time reserva do Náutico. Então, você vê, o Campinense já tem um título, já tem um vice. Outros times, o Salgueiro já chegou nas quartas. O Salgueiro já chegou nas quartas de final, pô. O Náutico nunca chegou. Isso é um absurdo. Isso é uma vergonha. Se a gente fala de algumas situações vergonhosas, de vez em quando fica pisando de ovo para não. Acho que não tem medidre, não. O histórico do Náutico nessa volta da Copa do Nordeste é vergonhoso. A única classificação que o Náutico teve, que foi na fase preliminar, que estreou esse ano, foi criada esse ano, e ainda assim passou nos pênaltis com o Itabaiana. Mas aí tudo bem, pode passar do jeito que for, passou. Mas era fase preliminar, na fase de grupos o Náutico nunca passou. Perdeu dinheiro, aumentou uma mancha histórica, porque isso vai virando fantasma. Isso vai, toda vez, se já está na quarta eliminação, e o Náutico jogar a próxima Copa do Nordeste, isso só vai acontecer se ele for campeão pernambucano, porque nessa mudança de ou se o esporte desistir, claro, né? Enfim, tá um rolo danado. Mas assim, caso em vias normais, o Náutico só irá à Copa do Nordeste de 2019 se for campeão pernambucano em 2018. E ele participando da próxima edição, o que é que o Náutico acontece? Ele já entraria na fase de grupos, né, na condição de campeão estadual. O Náutico agora tentará passar da fase de grupos, porque vira um fantasma. Nas últimas 4, o Náutico não participou. E isso vai levando a pressão para que, de repente, não está na casa. Quase todos os jogadores que estavam agora não estavam no contexto das eliminações anteriores, mas carregam. E se você for pensar, isso é de uma forma geral em tudo, até em uma visão macro. A seleção brasileira que perdeu a de 50, quando vai a de 58 vai na final, ela leva essa pressão. Estou dando um exemplo bem absurdo, assim, grande, porque, na verdade, clubes, seleções, todo mundo é feito da sua história. É a história que você carrega. Recentemente a gente viu São Paulo e Corinthians na semifinal do Campeonato Paulista. O Corinthians mais uma vez se impondo São Paulo. Isso para o São Paulo, em qualquer mata-mata que tiver contra o Corinthians, vira uma coisa muito pesada. O próprio Sport, eliminado perdeu 4 vezes o campeonato para o Santa Cruz nessa década, é óbvio que vai ficando pior cada vez. E assim fica o Náutico também na fase na Copa do Nordeste. Eu vi muitos torcedores relativizando a eliminação, que ela pode ser relativizada de fato, e como o João mesmo falou, independentemente disso, já tem 17 mil ingressos garantidos para o segundo jogo da final do Pernambucano, independentemente do que aconteça em Caruaru. Então, assim, é uma empolgação justa, com uma chance tão grande de voltar a ser campeão pernambucano depois de tanto tempo. Porém, eu vi muitos que não relativizaram, eu vi muitos que estavam chateados. Muitos estavam chateados porque acompanharam o jogo na televisão, porque viram que a condição de classificação existia. O time chegou a fazer 1-0. O time chegou a fazer 1-0. Tomou a virada, ainda arrumou o empate no final do primeiro tempo, mas foi para um segundo tempo completamente nulo. E aí pela falta de peças, porque quem foi acionado não era uma peça para mudar nenhum jogo. Então eu acho que acho que foi uma escolha ruim do Náutico. Embora se o time for campeão pernambucano, vão dizer que foi uma escolha boa, ok. Mas ficou uma pressão para essa final. Porque também se perdeu o pernambucano, perdeu tudo. E aí volta o que eu acabei de falar sobre acumular. Então, assim, foi uma aposta arriscada do Náutico que eu acho que não precisava ser feita dessa forma.
Daqui a pouco a gente vai analisar mais a fundo aí a questão do reflexo dessa eliminação para maior o maior objetivo do Náutico nessa primeira metade de temporada, que agora são esses dois jogos contra a equipe do Central, né? Mas antes eu queria, adoro esse momento aqui, mas antes eu queria só convidá-los, né? João e Cássio já vem destacando aí como vem sendo alta a procura da torcida do Náutico pelos ingressos do jogo da volta já, né, a decisiva. E antes tem a partida no país de Caruaru, e para quem não for pegar essa interestadual, né, essa internacional, né, essa não. Rodovia internacional aí.
A turma do Náutico tá com um passaporte aí para o jogo da Allianz Caruaru.
E aí, para quem não for ao Allianz Caruaru, a gente já diz para você
que essa propaganda de graça é para Allianz, hein, Celso?
Alô, tá precisando. Eles estão precisando. Estão precisando.
Alô, Allianz.
Alô, toma aí. Toma aí. Alô, Allianz.
Que é boa, de verdade, a boa que é boa de verdade é o Donovan's Irish Pub, lugar que eu e João inclusive conhecemos no último fim de semana, é verdade, mas vai pintar por lá. E de repente, maestro, esse domingo pode ser uma boa, viu? Porque se você não for ao país do Caruaru, eu sei que você vai, né? Vai bem acompanhado do nosso querido Lucas Fittipaldi.
Esse tá na Páscoa ainda, esse tá decidido.
Tu vai levar esse golpe, esse Cássio. Vê o que eu tô dizendo isso.
É o drible.
Bom, mas pra quem não for a Caruaru, a gente sugere aí o Donovan's Irish Pub, que vai estar com aquela promoção pé quente pra torcida do Náutico, porque deu certo no jogo contra o Salgueiro. E aí Marcão resolveu repetir a dose. Aí vai ser o seguinte: todo torcedor do Náutico que tiver identificado com a camisa alvirrubra, tá? Com a camisa do Náutico, com a camisa do clube, vai ganhar aí uma Eisenbahn para cada gol que o Náutico fizer. Então, assim, é aquela promoção para você ficar super de boa, para ter ainda mais motivos para torcer para o Náutico balançar a rede. Então, Donovan's Irish Pub em lugar primeiro, né, João?
Não, é isso que eu ia falar. Primeira coisa, tem que ir com a camisa, deixando claro, tem que ir com a camisa do Náutico, certo? Né? Para participar da promoção, tem que ir com a camisa do Náutico. E segundo, a gente foi no Donovan, a gente não se encontrou, porque você foi mais cedo, eu fui mais tarde. E assim, o local é muito bom, sensacional. Inclusive o banheiro. E assim. Inclusive, porque você sabe que o banheiro.
Esse cara falou que ia falar esse off, mas eu não tava me aguentando, não.
Inclusive o banheiro, porque é o seguinte. O banheiro, você sabe que banheiro é um lugar muito importante, pô. A gente fala quantas vezes do banheiro lá do cara de Acuverde.
Não,
e o banheiro do dono, é sensacional. Um detalhe, tem um como é que se diz? Tem um fundo musical próprio no banheiro.
Próprio.
Por favor, galera, não nos marquem no banheiro do Donovan. Por favor.
Tem playlist própria. Eu tava lá de fora. Isso aí eu entrei no banheiro.
Pra incentivar ou é?
Eu não faço uma mínima ideia. Só que a ideia. Mas é boa. Porque é o seguinte, eu tava do lado de fora.
Meu Deus do céu.
Tomando chopp e tal. Aí apertou a bexiga, né? Aí na hora que apertar a bexiga, eu falei. Aí na hora que apertar a bexiga, aí eu entro no banheiro. Tá tocando Nirvana, velho. Aí eu digo, gente, tocou bem virado lá, trincado, cantando. Aí eu, peraí, isso não tá tocando lá de fora, não. Aí eu saio. Do lado de fora, não tá tocando Nirvana. Só tá tocando dentro do banheiro, velho.
É ambiente demais, meu irmão. Tu ficou lá de fora, não foi?
Não, fiquei lá. Não, eu mijei e saí, porra.
Não, porra, mas tu ficou do lado de fora do dono, não foi?
Sim, pô, né?
Quando eu fora do banheiro, hein, quando eu cheguei, tava chovendo bastante, eu fiquei ali na janela, um balcãozinho que tem ali na janela, na parte de dentro, olhando pro lugar onde você ficou. Muito bacana lá. Dona Vazares Pub, então corre lá, você que é torcedor do Náutico, não sabe ainda onde é que você vai ver, se decidiu não pegar seu passaporte, ainda não conseguiu tirar seu passaporte para ir a Caruaru, ao país de Caruaru. Então vai lá no Dona Vazares Pub. Agora, vamos voltar aqui a falar desse jogo e falar especificamente agora desse primeiro encontro entre o Timbu e a Patativa lá no Lacerdão, maestro. E queria saber se você acha que o resultado de hoje, a eliminação, inclusive levando em consideração como ela se deu, você acha que isso, de certa forma, pode impactar no desempenho do Náutico? Você mesmo, na sua análise inicial, você destacava que de certa forma, agora só resta o Náutico e o Pernambucano, né?
E assim, tem a Copa do Brasil também, que vai ser mais pra frente, um duelo milionário contra a Ponte Preta, né? Mas assim, o que eu disse foi o seguinte, professor, que eu acho que não influencia na final de estadual, mas influenciará se o time não for campeão estadual. Porque, veja, a aposta feita em Teresina, ela depende do resultado da final do Pernambucano. Porque, você de repente, você trocou uma classificação possível por um título. Aí, beleza, aí vai ser uma
festa. É como se o verdadeiro impacto dessa eliminação ainda tivesse suspenso.
Não, não, por aí. Não era como não, caso não tenha ficado claro, é exatamente isso que eu estou querendo dizer. Perfeito, você foi mais sucinto. Esse impacto, hoje está... Bom, amanhã a turma já está pensando, meu irmão, na escalação, se Roberto Fernandes quanto tempo ele vai demorar para chegar no Recife para comandar o treino no CT Wilson Campos, qual é a formação que vai jogar contra o Central, como será o Náutico, se o Central vai ter algum desfalque, provavelmente não terá. Eu acho que o torcedor do Náutico vai estar focado nisso. A passada final do Pernambucano, a depender do resultado, aí vem o impacto da Copa do Nordeste. Até porque as quartas de final da Copa do Nordeste serão depois. Elas são bem depois. E na hora que tiver as quartas de final, mais pra frente, de repente você se der conta que o Náutico podia estar ali e faltou... não chega nem a ser ousadia, faltou um mínimo de imposição sobre o elenco, que tem, embora seja enxuto. Aí virá depois. Por enquanto, tá em stand-by.
João, e na tua opinião, que tipo de impacto você acha que a gente pode ver aí para esse primeiro jogo no Lacerdão?
Eu concordo com vocês aí. Eu acho que para um jogo, esses jogos finais, eu acho que nenhum. Eu acho que não vai diminuir, por exemplo, a procura de ingressos, que vai continuar alta. Eu acho que existe um impacto que indireto que pode acontecer para esse primeiro jogo do Lacerdão, que não é questão de ânimo, não é questão de nada. É a questão de dentro dessas escolhas que o Roberto fez, de poupar jogadores, de botar o time B para C e tal, dois jogadores que eu julgo serem importantes para o time principal jogaram o tempo todo, que foram Jobson e o Wendel, tirando o Bruno, né? Jobson e o Wendel. Esses jogadores, mesmo não sendo titulares no jogo de sábado, de domingo, desculpa, contra o Central, mas são jogadores que podem ser acionados durante a partida para mudar o jogo. O Wendel pode entrar para segurar, Jobson pode entrar para dar um ritmo mais acelerado, cadência, enfim. São cartas na manga que o Roberto tem. E esses dois jogadores jogaram a partida inteira num campo pesado, com muita chuva, e se desgastaram. Existe o desgaste natural da viagem para Teresina, que não é uma viagem fácil. Vai ter a viagem de ida, a viagem de volta, a viagem para Caruaru. Os caras jogaram um jogo com caráter decisivo e, principalmente, num toró desgraçado, com o campo já no final do jogo, já alagado em alguns pontos. Então, houve um desgaste em cima desses dois jogadores. Talvez aí isso pode ter influência para o jogo de Caruaru, de você não contar com um Wendel, que já é um jogador experiente, que é um jogador que ainda não estava no ritmo de jogo ideal dele, está na preparação física, não está ideal. Você não ter o Wendel em condições físicas para aguentar, nem que seja 30 minutos, 40 minutos. E Jobson também. Jobson é mais jovem, mas também cansou, jogou o jogo todo. Esse pode ser um impacto negativo para o jogo de Caruaru. Mas fora isso, questão de ânimo, questão de entrega, questão de... Eu acho que não. Isso aí não vai interferir em nada.
João, inclusive, assim, acompanhei o jogo pela TV Jornal, obviamente, e pelo que eu vi da transmissão ali, quando o Wendel foi um dos entrevistados por Fábio Mendes no fim da partida, parecia estar inteiro, não parecia estar tão desgastado, não. Ao contrário de Fábio Mendes, teve que dar uma carreira de um lado pro outro. Fábio chegou, meu lateral, viu? Na lateral direito chegou desgastado ali. Acho que ele reclamou de uma fisgada na perna ou alguma coisa do tipo. Mas Fábio chegou cansado ali. A gente vai agora, assim, vou até falar que a gente não vai entrar em tantos detalhes sobre essa partida do Lacerdão, porque teremos em breve um novo produto aí pra galera, né? Teremos um Hoje Tem com a cara diferente aí, já pra esse primeiro jogo da final do estadual.
Então, daqui a
pouco você... Repaginado, é isso aí. Então vocês vão atualizando aí seus feeds, que daqui a pouco tem produto novo do 45 minutos no ar. Oi, pode falar, João.
Eu diria que literalmente repaginado. Será que você
olha
me
aí. Tem? Literalmente.
Esse cara tá gigante, né?
Gigante, eu acho.
Sabe por quê, Celso? Sabe por que eu tô gigante? Eu não sou gigante, não. Eu não sou youtuber, não, porra. A turma...
Ai! João, tu não faz,
viu?
Não
faz nem ideia. Acesso.
Tu não faz nem ideia do quadro que a turma pensou pra tu fazer.
Mas em off, mestre. Eu digo.
É.
Mas viu é o novo acesso, viu, galera? Só digo isso, viu é o novo acesso. Bom, mas antes de a gente fechar aqui, iria só que a gente fizesse aqui um esforço e apontasse o destaque do jogo dessa eliminação do Náutico. Começar contigo, João.
O positivo para mim, o melhor jogador em campo, não só do Náutico, mas acho da partida inteira, foi Jobson. Acho que é um jogador que ele se reinventou no Náutico nesse ano. Porque era um jogador que fez, é um dos poucos remanescentes do ano passado, um jogador pouco aproveitado do ano passado. E esse ano começou, foi aproveitado, depois ficou, entrou em stand-by, ficou na geladeira e voltou com outra cara. Esse Jobson, o contrato dele termina em maio. Talvez ele esteja jogando futebol para renovar contrato, mas ele está jogando futebol. Com o futebol que ele está jogando, é futebol para renovar contrato. Então, para mim, foi o melhor em campo. E o pior, só para registrar aqui, bater mais uma vez, para mim foi Daniel Bueno, com algumas menções honrosas para Brian, que é lateral direito, que jogou muito mal hoje, Clebinho, enfim. Quando terminar o Pernambucano, o Náutico vai ter que dar a primeira, aí já tem a Série C na frente, né? Ele vai ter que dar a primeira guaribada, aí vai ter que, alguns jogadores não vão ficar, e claramente, eu acho que o Roberto já sabe quem são jogadores que não tem potencial para ficar.
Eu acho que esses jogadores já não ficariam pelo esse novo patamar que o Náutico alcançou financeiramente, veja, aquele era o Náutico, esses jogadores quando chegaram, não se imaginava que o Náutico poderia ter Ortigosa, por exemplo. Ou que o próprio Wendel seria contratado. Esses jogadores foram contratados em outro cenário. Esses jogadores foram contratados sem o time ter a certeza de que jogaria a fase de grupos da Copa do Nordeste. Então, assim, então essa reformulação no elenco, enxugamento, na verdade, né? Deve ser natural, João. Eu entendo como natural. E concordo com todas as peças que o João falou. Assim, já tinha citado Jobson no começo da minha fala, nessa gravação. E Daniel Bueno fica com o pior, Brian e Clebinho com duas menções honrosas, mas com alguns degraus abaixo de Daniel Bueno. E eu acho que Roberto Fernandes, já que ele é o comandante, vou considerar que não foi algo da direção, até onde se sabe não foi. Então assim, ou se foi, mas aí se foi a gente fala no próximo pódio. Então, considerando nesse momento que foi uma direção do comando técnico, eu acho que o Roberto Fernandes, ele também tem um papel nesse cenário, porque ele poderia ter qualificado um pouco o elenco sem que isso afetasse a preparação para a final pernambucana. Assim, eu entendo, né? Não sou dono da verdade disso aí, naturalmente.
Bom, então é isso, galera. Essa foi a nossa análise desse Altos 2, Náutico 2, última aparição do Náutico na edição 2018 da Copa do Nordeste. Fiquem ligados, como eu falei aí, no nosso feed, que teremos novidades para vocês. Valeu, maestro. Valeu, João Grilo.
Um abraço a todos.
Até a próxima. Tchau, tchau.